Sobre a proteção de Deus e Nossa Senhora da Piedade, damos início na 33ª Sessão Ordinária de 2018. Peço ao senhor secretário que faça a chamada regimental.
Adelso Vieira de Jesus.
Presente.
Alex Pinheiro da Silva. Presente. Benedito Alves dos Santos.
Presente.
Daniel Dias de Moraes, presente. Geraldo Amâncio Vieira.
Presente.
Jorge de Souza Biscaia Júnior.
Presente.
José Nézio Xavier Lemes. Marli Aparecido Godinho.
Presente.
Mauro Vieira Machado.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira.
Presente.
Nilza Maria dos Santos Godinho. Presente. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Takeshi Yoshizaku. Todos os vereadores presentes, senhor presidente.
Convido o vereador Geraldo Amâncio Vieiras para ler uma passagem da Bíblia.
Aqui está Geraldo agora.
O Geraldo já leu na última extraordinária, é depois de Geraldo.
Eu não estava presente.
É eu.
É Jorginho.
Eu não estava presente.
Parábola da lâmpada. Disse-lhes ainda: põe-se porventura a cadeia debaixo do alqueire e debaixo da cama, não é para ser colocado no velador, porque nada há escondido que não venha a descobrir-se, e nada há oculto que não venha à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça.
Em votação, a ata da 32ª Sessão Ordinária de 2018. Aquele que for favorável, permaneça sentado, que for contra, que se levante. A ata aprovada por todos os vereadores. Em votação, a ata da 2ª Sessão Extraordinária de 2018. Aquele que for favorável permaneça sentado, que for contra que se levante. A ata aprovada por todos os vereadores. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das matérias recebidas.
Ofício 166/2018 da Prefeitura Municipal de Piedade, em resposta ao requerimento 116/2018 do vereador Alex Pinheiro da Silva. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, solicitamos dilação de prazo dentro da lei para encaminharmos a resposta, pois encaminhamos o questionamento para a Sabesp, que tem um protocolo de procedimento para encaminhar os questionamentos para a sede regional, necessitando de um tempo maior para o envio das respostas. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada preço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 165/2018, Prefeitura Municipal de Piedade. Em resposta ao requerimento 117/2018 do vereador Mauro Vieira Machado. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a manifestação da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação, que aborda o assunto em tela. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada preço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 976/2018 da Diretoria Financeira da Prefeitura Municipal de Piedade. Excelentíssimo presidente, encaminho e anexo os balancetes da receita e despesa referente ao mês de setembro de 2018. Valemos da oportunidade para apresentar o protesto de elevada consideração e estima. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 980 da Diretoria Financeira da Prefeitura Municipal de Piedade. Em resposta, na certíssima senhor presidente, estamos encaminhando anexas às prestações de contas do recurso transferido à Santa Casa Misericórdia e Piedade na importância de R$ 22.440,44 referente ao recurso recebido do mês de setembro de 2018. Leitos psiquiátricos firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Mareuza Aparecida Araújo Ribeiro, diretora financeira. Sindicato, ofício 50/2018, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Piedade. A Câmara Municipal de Piedade. Sua Excelência Nelson Prestes de Oliveira. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Piedade, por seu presidente infracionado, vem muito respeitosamente apresentar os nobres representantes da Casa Legislativa, que versa sobre a proposta de melhoria do serviço da coleta de lixo, bem como das condições de trabalho aos servidores que desempenham suas funções no serviço mencionado. Conforme a reunião com o senhor Elton dos Santos, no dia 18/6/2018, anunciada na presente data, como atual responsável pelo setor, na qual foram abordados os problemas que ocorrem no setor desde o fim do ano de 2017, e qual seria a eventual proposta da categoria buscando a abertura de diálogo e soluções para melhor atender os munícipes. Após esta reunião, os funcionários do Serviço de Coleta de Lixo reuniram-se na sede do sindicato, onde concluíram que os problemas apresentados pelo responsável pelo setor começaram a aparecer após algumas mudanças realizadas pela administração, que serão pontuadas a seguir. Embora os coletores tivessem carga horária definida, havia uma praxe no município, desde a implantação da coleta, que era chamada de tarefa, onde as equipes poderiam ser dispensadas após concluir toda a coleta do respectivo período. Isso não era constante, pois sempre que ocorriam imprevistos, como dias de chuvosos, feriados, etc., em que o volume de serviço precisava ser redobrado, a tarefa era concluída, mesmo que demandasse mais horas após a jornada. Inclusive, quando ocorria problemas no caminhão, a equipe aguardava a conclusão da tarefa de outra equipe e, mesmo com horas de atraso, aguardava o primeiro caminhão disponível para concluir sua tarefa. E mesmo que a manutenção do caminhão fosse prolongada, a equipe desfalcada ficava de sobreaviso da primeira equipe que terminasse e liberasse o caminhão. Após a mudança no sistema de carga horária implantado pela administração no final do ano passado, o novo sistema passou a determinar que as equipes do período da manhã iniciassem o trabalho às 6h30, às 15h30. Impossibilitando a equipe com o caminhão desfalcado possa fazer seu trajeto, pois se torna quase impossível a equipe da manhã iniciar somente após as 15h30. Outro fator preponderante elencado pelos servidores foi a alteração, a redução de servidores realizada nas equipes, que além de reduzir o número de funcionários na composição das equipes, sem motivação, os servidores que estavam habituados no serviço por quase 20 anos foram substituídos por outros servidores que nunca haviam trabalhado como coletores. Tendo em vista os problemas relatados pelos servidores, e que, em síntese, todos foram decorrentes das mudanças ocorridas no setor em setembro de 2017, e reconhecendo o princípio da legalidade que norteia a administração pública municipal, a categoria propõe uma alteração legislativa, conforme o Projeto de Lei Federal 1590/2011, em trâmite no Congresso, que dispõe sobre a jornada especial de trabalho para os coletores de lixo, com a redução da jornada de trabalho dos servidores lotados no cargo de coleta de lixo para 6 horas diárias nos dias úteis e 4 horas aos sábados, aumento do já existente adicional de penosidade, que atualmente é de 8% para 15%, além de manter o pessoal suficiente para dar conta do serviço sem alterações diárias no quadro do pessoal, que acarretam recorrentes atrasos que eles depois são imputados aos próprios servidores. solicitando que seja lido em plenário. Segue em anexo cópia da ata da reunião da categoria dos coletores de lixo 18/16/2018 e projeto de lei da Câmara dos Deputados que versa sobre a redução da carga horária da categoria. Ressaltamos desde já a nossa costumeira disposição. E nessa oportunidade reiteramos o protesto de cima em consideração. Antônio Marcos Fernandes, presidente. Proposta de emenda à Lei Orgânica nº 16/2018. Acrescenta o inciso 22 ao artigo 34 da Lei Orgânica do Município. A Mesa da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela promulga a seguinte emenda à Lei Orgânica Municipal de 5 de abril de 1990. Artigo 1º. Fica um acrescentado ao inciso 22 ao artigo 34 da Lei Orgânica do Município com a seguinte redação. Artigo 34. Compete à Câmara Municipal, privativamente, dentre outras seguintes atribuições, solicitar, por decisão de 2/3 do membro da Câmara, a intervenção no município nos casos emitidos pela Constituição Federal e pela Constituição Estadual. A presente emenda à Lei Orgânica entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. A Constituição Federal não pode ser atingida em hipótese alguma sob pena de tornar inconstitucional o dispositivo de uma lei orgânica municipal. A matéria em questão é de extrema importância ao Estado Democrático de Direito e à democracia, pois tem por objetivo acrescentar ao rol de competências da Câmara Municipal a possibilidade de solicitar a intervenção no município nos casos estabelecidos pela legislação federal e estadual. Além disso, estabelece o quórum da votação de 2/3 para aprovação da solicitação de intervenção no município. Dentro dessas argumentações, solicitamos os nobres pares a aprovação desta matéria. Legislação citada, Constituição Federal de 1988 e Constituição do Estado de São Paulo. Proposta de emenda à Lei Orgânica nº 17/2018. Revoga o parágrafo 2º do artigo 34 da Lei Orgânica do Município de Piedade. A Mesa da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela promulga a seguinte emenda à Lei Orgânica Municipal de 5 de abril de 1990. Fica revogado o parágrafo 2º do artigo 34 da Lei Orgânica do Município. Artigo 34. Compete à Câmara Municipal, privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições. A parágrafo 2º, revogado. A presente emenda à Lei Orgânica entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. A Constituição Federal não pode ser atingida em hipótese alguma sob pena de tornar inconstitucional o dispositivo de uma Lei Orgânica Municipal. O Supremo Tribunal Federal julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade a de 3046, ajuizado pelo Governo de São Paulo, e declarou inconstitucional a Lei 10.869-01, que regula o poder de investigação dos deputados estaduais. O ministro relator argumentou que a ADIM demonstra com precisão que as casas do Poder Legislativo e, assim, no Estado, membros exclusivamente da Assembleia Legislativa e as respectivas comissões, é que se conferiu o poder de fiscalização da administração direta ou indireta do Poder Executivo. É poder otorgado em qualquer hipótese aos órgãos colegiados, totais ou parciais da Câmara respectiva, nunca aos seus membros individualmente, salvo, é claro, quando atue em representação ou apresentação de sua casa ou comissão. Desta forma, visando adequar a Lei Orgânica do Município de Piedade ao entendimento da Suprema Corte, propomos a revogação do respectivo dispositivo por ser inconstitucional. Dentre dessas argumentações, solicitamos os nobres pares a aprovação da matéria. Proposta de emenda à Lei Orgânica nº 18/2018. Revoga o artigo 43 e seus incisos da Lei Orgânica do Município de Piedade. A Mesa da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela promulga a seguinte emenda à Lei Orgânica Municipal de 5 de abril de 1990. Artigo 1º. Fica revogado o artigo 43 e seus incisos 1 e 2 da Lei Orgânica do Município de Piedade. Artigo 43 revogado. A presente emenda da Lei Orgânica entra em vigor na data de sua publicação. A Constituição Federal não pode ser atingida em hipótese alguma sob pena de tornar inconstitucional o dispositivo de uma lei orgânica municipal, dentro das previsões constitucionais que regem o tema, incluindo a previsão constitucional dos princípios da noventena e da anterioridade, não há razão para se manter o dispositivo em questão na ordem jurídica. Dentro dessas argumentações, solicitamos aos nobres pares a aprovação desta matéria. Legislação citada, Constituição Federal de 1988.
Os ofícios encontrarão na Secretaria de Disposição dos Vereadores. E a proposta das emendas à Lei Orgânica serão encaminhadas à Procuradoria Jurídica da Casa e, posteriormente, às comissões. Leitura dos requerimentos. Ah, não, o requerimento não tem. Então, é leitura das indicações.
Indicação 201/2018. Indica a colocação de contêineres para lixo no bairro do Caetizal de Baixo. Senhor Presidente, indica ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas formalidades regimentais, que seja realizada a colocação de um contêiner para lixo no bairro do Caetizal de Baixo, na entrada do Soares. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 15 de outubro de 2018. Vereador Benedito Alves dos Santos. Indicação 202/2018. Indica a manutenção da estrada que liga o bairro Douradinho ao bairro da Serra. Senhor Presidente, indica ao senhor Prefeito Municipal, obedecer as formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção, nivelar e cascalhar a estrada que liga o bairro Douradinho ao bairro da Serra. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 15 de outubro de 2018. Vereador Benedito Alves dos Santos. Indicação 203/2018. Indica manutenção tapa-buraco na estrada da Vila El. Senhor Presidente, considerando que a estrada é muito importante para os munícipes, pois é uma estrada onde dá acesso a vários bairros e o fluxo de veículos, caminhões, vans, escolares e ônibus, considerando que o trecho mais perigoso se encontra em uma curva com os buracos grandes e com isso vem trazendo grande insegurança aos que passam diariamente na estrada, deixando os pais preocupados com seus filhos nos transportes escolares. Indico ao senhor Prefeito Municipal, obedecer as formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção tapa-buraco na estrada da Vila Elva. Plenário, vereador Roberto Rolando da Silva, 15 de outubro de 2018. Vereador Alex Pinheiro da Silva. Indicação 204/2018. Indica manutenção tapa-buraco na estrada vicinal do bairro da Roseira. Senhor Presidente, indica o senhor Prefeito Municipal, obedecer as formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção tapa-buraco na estrada vicinal que dá acesso à empresa Carina no bairro da Roseira. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 15 de outubro de 2018. Vereador Benedito Alves dos Santos. Indicação 205/2018. Indica a colocação de luminárias na rua José Carlos Rolim, na Vila Moraes. Senhor Presidente, tendo em vista ser uma preocupação dos cidadãos, a segurança pública, tendo em vista que a alimentação pública através da administração municipal visa, em parte, trazer uma tranquilidade aos pedestres que necessitam caminhar no período noturno, principalmente estudantes ou trabalhadores que retornam suas residências em altas horas da noite. Indica ao senhor Prefeito Municipal, obedecer as formalidades regimentais, que seja feita a colocação de duas luminárias na rua José Carlos Rolim, na Vila Moraes, local onde já existe posteamento da Electro com parte já iluminada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 18 de outubro de 2018. Vereador Daniel Dias de Moraes. Mexi com o Jorginho. Indicação 206/2018. Indica a manutenção da estrada do bairro das Furnas. Senhor Presidente, indica ao senhor Prefeito Municipal, obedecer as formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção, nivelar e colocar pedra na estrada do bairro das Furnas. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 18 de outubro de 2018. Vereador Mauro Vieira Machado.
Vereador, escrito em tema livres. As indicações serão encaminhadas ao prefeito municipal.
Quem está aí escrito?
Vereador Adelcio.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa constituída, nobres pares vereadores, funcionários da casa, população presente, imprensa, meu muito boa noite. O que me traz esta noite a esta tribuna é sobre um projeto que nós vamos estar na ordem do dia, mas eu queria colocar um pouquinho no tema livre, porque a gente consegue aqui ter um pouquinho de liberdade do que durante o próprio projeto, quando se fala de inovação no setor produtivo agrícola. Eu, junto com a procuradoria desta casa, eu queria fazer aqui um levantamento junto aos nobres pares vereadores, que hoje nós vamos votar, e eu sou favorável também a essa inovação tecnológica produtiva na agricultura, mas fica difícil iniciar uma inovação tecnológica se nem o ABC, a administração, não faz. Eu tenho a lei em minha mão, 3631, de 24 de outubro de 2005, institui o Programa de Apoio à Irrigação de Produtos Agrícolas do Município. Essa lei é de 2005. Então, não dá, a primeira coisa para fazer qualquer inovação precisa dessa outorga de água. Nenhuma instituição financeira, hoje, ela financia qualquer programa agrícola se não tiver outorga de água. Então, é interessante que venha um projeto para a gente assinar, mas nem o que está desde 2005 não é cumprido. E essa lei aqui foi aprovada pelo atual prefeito. Eu vou ler mais um pouquinho daí. Artigo 1º. Fica criado o Programa de Apoio à Irrigação dos Produtos Agrícolas do Município de Piedade. Artigo 2º. O Programa de Apoio à Irrigação de Produtos Agrícolas terá o objetivo de prestar suporte técnico ao produtor rural e ao lavrador no que diz respeito à obtenção de outorga do direito de uso dos recursos hídricos em decorrência das disposições do Plano Estadual de Recursos Hídricos, PERH, constituir-se-á em um dos instrumentos de atendimento aos dispostos dos programas de duração continuada. Artigo 3º. O município, através da Diretoria Agrícola Municipal, fornecerá ao produtor rural o necessário suporte técnico junto ao CAT, ao DPRN e ao DAE, no que refere à preparação dos documentos necessários aos requerimentos de outorga dos direitos de uso da água, a fim de serem atendidas as exigências contidas na Lei Estadual 7.663, de 30 de dezembro de 1991, que estabelece normas de orientação à política estadual de recursos hídricos, bem como sistema integrado de gerenciamento de recursos hídricos. Então, essa lei é de 2005, de 2005 para 2018, são 13 anos que essa lei está engavetada. Passaram-se os seus prefeitos e nenhum deles teve a iniciativa de colocar essa lei em prática. Então, a gente vem toda segunda-feira aqui, a gente aprova projeto, projeto. Mas é um projeto que fica engavetado. Não adianta nós assinar um projeto bonito que, vai assinar, que nós vamos aprovar, e eu vou aprovar hoje, mas eu quero ver prática. Porque é fácil você fazer um projeto de lei. Você puxa na internet, de outros municípios, tem vários deles. Mas eu quero ver colocar o que já existe desde 2005 no nosso município. Isso está em lei aqui. O prefeito deveria vir essas leis aqui e dar procedimento. Eu acredito que 10 ou mais vereadores, nós já fomos conversar com ele sobre ele contratar um profissional que faça o serviço da preparação de outorga da água. Ficou combinado verbalmente que os produtores pagariam as taxas, mas que o serviço seria fornecido pela administração. Até agora, nada. E o mais interessante, que eu nem sabia que era mais antigo que até 2005. Então, eu queria deixar esse registrado, esse meu apelo aqui, aos nobres colegas. Hoje, se um produtor tem outorga de água, ele consegue entrar no PRONAF, que financia a agricultura familiar, com juros de 3,5% ao ano. Se ele tivesse outorga de água, ele consegue esse financiamento. E eu não venho a essa tribuna para falar bobagem. Eu conversei com o gerente do Banco do Brasil, eles foram conversar até com o pessoal da Casa Lavoura e nada se foi feito. Eu conversei com eles, ele falou, não, nós fomos conversar, ver se o prefeito tomava uma providência, ajudava os agricultores a fazer a outorga de água, porque daí o banco facilita para obter os recursos. Mas passa-se o tempo e vai se enrolando e não se faz nada. É lamentável uma cidade que vive do setor agrícola, um prefeito que não tem nenhuma preocupação com o setor agrícola. Eu falo que ele não tem nenhuma. Ele tem preocupação com o turismo, no setor imobiliário, mas com o setor agrícola, lamentavelmente, ele não olha para esse setor. É difícil para mim falar essas coisas, mas é necessário, às vezes. Eu fico até um pouco irritado, porque vê essas coisas que não serão cumpridas no município. Eu sou agricultor, eu vivo da roça, então eu sei o que os meus colegas sofrem nos dias de hoje. Então, quando o produtor ele não tem outorga de água, ele não consegue estar no plano de apoio à agricultura familiar, que é o PRONAF, 3,5%, ele fica à mercê das lojas de insumo, que cobra 3% ao mês. Então, vocês vejam a diferença discrepante que o produtor rural tem que pagar quando ele não tem outorga de água e ele não pode estar inserido no PRONAF. De 3,5% ao ano, ele tem um ano para pagar. Depois de estar no plano, ele pode prorrogar por mais um ano. Então, ele fica sujeito às lojas que tem na cidade, que cobram 3% ao mês. E a gente vê muitos companheiros de roça endividados, parando, desanimados. Estamos passando uma crise difícil. Mas são meios que, desde 2005, puxa vida, tem a lei. Contrata um profissional que faz esse trabalho. É o mínimo que poderia ser feito. Porque veja bem as consequências que se sai um recurso hoje para uma pessoa que está no PRONAF. O PRONAF funciona assim. Uma pessoa que está cadastrada na família familiar, ele tem até 460 mil de recurso. Se ele consegue esse crédito, claro, ele não vai usar todo esse crédito, mas aquele que o banco liberar, ele pode comprar nas lojas, ele pode negociar com o fornecedor de insumos, porque quando você vai com dinheiro é muito mais fácil quando você vai comprar a prazo. Eu faço isso, graças a Deus, eu tenho essa documentação. Mas eu estou falando por aqueles que não têm, que precisa que a nossa administração olhe com cuidado para esses piedadenses que, de sol a sol, vão para os seus trabalhos e não têm o mínimo apoio dessa administração e as demais que passaram também. Não vou penalizar só essa atual, porque desde 2005 foram vários prefeitos que passaram e não tomaram nenhuma providência em colocar esta lei em prática. Então fica aqui meu protesto contra essa falta de vontade política de ajudar o setor rural.
Cabe minha parte. Eu concordo também plenamente com...
Vereadora, por favor, acho que a senhora não vai dar o tempo dele. Acho que a senhora é bom a senhora escrever aqui para o tema livre. Acho que não vai dar o tempo dele.
Então, eu quero concluir. Espero o compreendimento de cada vereador e também o empenho de cada um de vocês que estão sentados aí. Nós também fazemos parte dessa administração. Nós temos que chegar junto com essa administração para que ele não faça tudo aquilo que ele dá na cabeça dele. Então, eu agradeço a atenção e meu muito obrigado a todos.
Vereadora Marli.
Excelentíssimo presidente, mesa constituída, nobres vereadores, vereadora Xuca, população aqui presente, funcionário desta casa, imprensa, meu boa noite. Eu venho também aqui dar todo esse apoio ao vereador Adélcio, dessa preocupação sobre a outorga d'água para os produtores rurais de nossa cidade. E é lamentável, quando ele partilhava já isso comigo, que ele tinha descoberto essa lei desde 2005, e a gente vê realmente os lavradores, os agricultores sofrendo, porque não tem um verdadeiro apoio. E aqui eu deixo também o meu protesto nesse sentido, porque eu vejo que a Casa da Agricultura ela teria que trabalhar com mais intensidade para procurar ajudar realmente os produtores rurais diante de um tempo difícil que a gente já vem passando como agricultor. Eu já destaquei várias vezes aqui que nós faz 3 anos que a gente vem nadando e ficando na areia, na praia, porque nós não temos condições de avançar. O custo muito elevado de defensivos e tudo mais, e a gente, nem nessa hora, a gente não tem o apoio suficiente, sendo que nós somos uma cidade que é a agricultura que move. Então, nós estamos vendo o comércio, tudo que eles estão passando. Por quê? Porque nós, como lavradores, estamos sofrendo. E não é só isso, já gostaria de destacar também aqui, acredito que os nobres vereadores também estão sabendo, e o Adélcio também, a gente já conversou, que agora nós temos que ter um cadastro. E isso daí vai também ser uma dificuldade para os nossos produtores. Por quê? Porque manda cadastrar o agricultor para o uso defensivo, e a gente tem que ter... Para ter uso daquele defensivo, né? Se você planta a batata, um tomate, uma alface, você tem que relatar tudo, o dia que você plantou, o que você usou, porque senão nós poderemos ser multados. Então, as lojas de defensivos estão sabendo de tudo isso. E o nosso povo da roça não sabe. E esta lei, nós já vamos ser... vamos dizer assim, obrigado, já para o ano que vem, janeiro. E o que está sendo feito? O que tem sido orientado os nossos lavradores? Como que pode nós termos uma pasta da agricultura que não se importa, muitas vezes, com os lavradores? Tem pessoas que não conseguem nem fazer um cadastro. E nós, como disse muito bem o nobre vereador Adélcio, nós, todos os vereadores, temos que nos preocupar com isso. É algo que nós temos que correr atrás. Talvez fazer uma reunião com o prefeito, ver como que vai ser feito esse cadastramento, porque nós não temos orientação nenhuma. Eu falo por mim, como que eu vou me... Nós vamos nos cadastrar lá e o que vem depois disso? Qual o amparo que a gente tem? Qual, né, vamos dizer assim, a proteção para que um agricultor ele não seja multado? Nós já estamos sofrendo de tudo que é jeito. Então, nós temos que realmente estar atento com tudo isso. Tá bom? Então, deixo também aqui a minha fala, que eu acredito que nós precisamos conversar mais sobre isso, dialogar, para que a gente possa ter realmente uma ajuda para nós agricultores e para toda a população de Piedade, que também o comércio depende dos lavradores. Boa noite a todos.
Vereador Nelson. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, boa noite a todos, população presente, imprensa. Bem, eu acho que essa lei que foi feita aí em 2005, em cima desse daí, deve ter uma lei que nós aprovamos agora há pouco tempo, acho que o doutor Samuel deve ter lembrado, a vereadora Xuca também deve estar, que nós corremos, fomos até Bragança, acho que não é Bragança, como é que é o nome daquela cidade que planta morango lá? Quem que pode me ajudar aí?
Jarinu.
Atibaia. Atibaia, isso. Nós fomos lá para ver o que nós poderíamos fazer sobre a outorga da água. Assim, nós fomos bem recebidos e eles deram e prontificaram de a gente mandar um engenheiro daqui para ir para lá, para ver o sistema que eles fizeram lá, que eles fizeram. Então, se um torno d'água ficava aqui em R$5.000, na época que nós aprovamos esse projeto, ele ficava em R$800. Então, e nós vem batendo. Só que é o seguinte, veja bem, nós temos uma comissão aqui da agricultura, que são fortes, a comissão que tem. Só que eu estou vendo que a comissão está devagar. A comissão da agricultura, a comissão é para bater em cima. Às vezes, eu concordo que vocês têm muito o que fazer, os vereadores. Você, por exemplo, o vereador Adelson tem lá o morango, que não pode deixar, o Zé Nésio, todos têm o seu dia a dia, mas também tem que, às vezes, deixar lá e vir aqui para cobrar o prefeito. Tem que cobrar e cobrar pesado, porque o prefeito se acomoda, a cada agricultura se acomoda. Agora, eu acho que com uma comissão forte, do jeito que nós temos aqui, nós temos que dar em cima, às vezes deixar o serviço lá para vir em cima do prefeito, tem que cobrar e pegar em cima. Então, eu acho que nós, vereadores, qualquer um de nós, porque eu sou chato, eu estou em cima do prefeito quase todo dia, até alguns estão incomodados comigo lá. Eu sei que estão incomodados. Porque eu sei que eu tenho que estar lá, é a minha obrigação, é cobrar, ver a situação aqui. Então, eu acho que vereador Adelcio, senhor vereador Zenésio, acho que tem outro, quem é outro da comissão? Dito, viu, Dito? Por favor, vocês podem cobrar, vocês têm o direito, é a obrigação de vocês, vocês têm que ir em cima, não pode dar moleza. Não pode dar moleza, tem que ir em cima da agricultura, tem que ir em cima do prefeito, tem que ser em cima onde for, tem que estar em cima desse pessoal para tomar essas providências. Porque eu também já falei um monte para essa gente. Já fui, desde o ano passado eu estou correndo, mas não tem jeito agora. Se for um, é uma coisa. Se for três, é outra coisa. E se for todos, é mais forte ainda. Quando for nessa área da agricultura, o que vocês, vereador, podem fazer? E nós estamos aqui para te ajudar. Vocês podem timar cada um de nós.
Não é porque eu sou presidente da Câmara, eu sou igual a todos vocês, não quero ser mais que ninguém. Pode me intimar, falou, Caoca, presidente, nós precisamos ir lá conversar com o prefeito. Está assim. Eu vou com vocês a hora que vocês quiserem. E eu tenho certeza que qualquer vereador vai. Porque é um caso que se trata de agricultura. E nós todos estamos vendo a situação que você está passando o nosso município. Então, alguém tem que fazer outro. Eu acho que o nosso prefeito, está fazendo muita coisa. Muita coisa. Você vê as pavimentações, você vê o trabalho que está fazendo. Mas também, ele não pode esquecer da agricultura. Agora, por quê? Por que que não pode? Porque a nossa agricultura, todo mundo sabe que o nosso município é agrícola e todo mundo depende da agricultura. Agora, o que nós temos que fazer, vereador, o senhor que é o presidente da comissão, é isso. Reunir qualquer momento. Não tem quarta-feira, não tem quinta-feira, não tem dia nenhum. Você pega segunda-feira até sexta-feira. O senhor pode reunir qualquer um de nós que nós vamos cobrar. Nós temos junto com o senhor, sim, para que nós possamos tentar resolver esse problema. Porque não pode ficar do jeito que está.
Permito a parte, senhor presidente?
Pois não.
Então, a gente vem conversando há vários meses sobre também a regularização do SEABASP. E eu não vou conversar com o prefeito mais. Se eu tomar a providência essa semana, eu vou no Ministério Público e ao Tribunal de Contas quanto à situação do SEABASP. Eu tenho todo o documento em prova e eu não estou aqui para brincar, não. Se ele não tomar a providência, essa semana eu vou entrar no Ministério Público e no Tribunal de Contas quanto à situação do SEABASP. Eu não vou largar meu serviço para andar atrás do prefeito que não toma previdência.
Senhor vereador, é o seguinte, o problema do SEABESP, eu também já estou por dentro, o diretor marcou uma reunião aqui para vir para o vereador para discutir a solução, lá não veio o vereador. Não veio o vereador. Foi marcado, mas eu não sei o que aconteceu. Ele veio aqui, ficou aqui e não apareceu. Não sei o que foi que aconteceu. E ele cobrou eu essa semana e falou assim: eu preciso conversar com o vereador para nós ver o que nós vamos fazer naquela situação.
Questão de ordem, senhor presidente. A questão dele marcar a reunião, eu acho que nenhum vereador aqui está sabendo sobre essa reunião.
Não, então, houve um desencontro aí.
Que ele marcou, que não foi com nós, não.
Houve um desencontro, sim. Houve um desencontro e depois ele cobrou eu essa semana. Ele cobrou de novo essa semana. Houve um desencontro aí que não houve. Mas ele está preocupado como qualquer um de nós. Ele já fez a lei está pronta, é só chegar. Só que nós não podemos. Só que nós não podemos fazer uma coisa, botar um preço lá, se nós não reunir algum produtor. Senão o que vai acontecer? Se nós não reunir alguém que trabalha lá, nós vamos espantar todo mundo de lá.
Só um minutinho, peço a sua gentileza. Nós somos legisladores, nós não somos do executivo. Todo programa de execução tem que vir no executivo. Nós apenas apoiamos ou não apoiamos. Ele não precisa fazer reunião com nós. Vem, né, nós via a legalidade, a situação, e nós damos nosso sim ou nosso não. Então é desnecessário fazer reunião.
Não, eu não concordo com o senhor vereador, não. Eu não conheço um legislador, mas né, também tem que ter obrigação de saber o que está acontecendo. Eu não concordo, não. Isso o senhor me desculpa, mas eu não concordo, não. Nós temos sim. Nós temos que, às vezes, deixar nosso poder, porque eu deixo o meu fazer para vir atrás aqui. Eu não fico só na minha. Eu não fico só numa coisa só. Quando um cara assume vereador, ele tem que ser vereador e tem que estar aqui. O que aconteceu hoje? Porque está prestes a tirar um documento porque o vereador não veio dar aparecer aqui. Você acha que isso está certo? Não está. Para mim não está certo. Eu acho que vereador, pelo menos uma vez por semana, tem que estar aqui. Tem que estar na casa de lei, daqui vendo o que está acontecendo. Tem que esquecer um pouco do fazer lá. Eu acho que eu não concordo. Eu acho que nós temos sim. Temos que ir em cima, bater de frente e ver o que está acontecendo no nosso município. Né? E esse é o direito nosso. Nós temos que ir lá no SEASA, como eu vou lá e vejo o que está acontecendo lá. Estou todo revoltado porque vão cobrar de todo mundo. Como é que você vai pôr a preço, atropelar todo mundo de lá e daí? Como é que nós vamos fazer com aquilo lá? Então, gente, não é só pegar e dizer que vai lá no... Está certo, é um direito que o colega tem. Mas primeiro nós temos que ver o que está acontecendo lá. Vamos lá, vamos reunir uma turminha. Vamos, o que está acontecendo aqui com os produtores? Porque, afinal de contas, lá é deles. Você imagina se a gente bota um preço lá, daqui a pouco todo mundo sobe de lá e ele vai fazer o quê? O que é aquilo lá? Então, nós temos que ir, sim. Eu acho que a gente tem que ir. Eu me prontifico aí com qualquer um de vocês lá para tentar resolver esse problema. Marcamos essa semana um dia, né?
Permita
vai
a
lá.
Parte, senhor?
Não, eu já dei a parte. Agora, depois o senhor fala outra vez. Eu acho que o senhor me desculpe, mas eu não posso dar muita parte. Porque já está vencendo ali, olha. Então, eu acho que nós temos sim. Temos que reagir. Temos que reagir. E pegar pesado em cima. Agora, conto com a ajuda de vocês, gente do céu. Então, eu acredito que vocês têm que vir. Pode xingar, eu não tenho problema. Ó, presidente, nós precisamos disso aqui. Pode vir. Eu estou à disposição de vocês. Presidente, nós precisamos disso aqui. Vamos junto. Mas eu quero que vocês venham para o meu lado para nós tentar resolver o problema. Porque do jeito que está, eu acho que o prefeito... Então, nós vamos ter que cobrar. Obrigado.
Senhor presidente, vereadora, população presente, imprensa, boa noite. Olha, eu acho que a função do vereador é como o nobre presidente falou, é isso mesmo. Eu concordo com uma colocação que eu trabalhei naquele departamento da agricultura e, como sempre, cito aqui por dois mandatos. Mas na minha época, poucos vereadores participavam lá, que ia até o departamento. E é isso mesmo. Agora, vereadora Marli, esse cadastramento é uma lei federal, né, vereadora? Eu também fui informado hoje também, já fui informado hoje sobre esse cadastramento, fiquei também preocupado, porque a diretoria da agricultura, ela tem que comunicar com nossos agricultores, colocar a equipe a campo lá, porque ali é para trabalhar, e levar essas informações, porque as lojas de defensivo, muitas vezes, não chega todo mundo num tempo assim, sobre a informação. Eu sei que o nobre vereador ali, Vaguinho, que trabalha, o que ele puder informar, o que ele puder estar orientando, ele vai estar orientando. Ele vai estar orientando o que precisa ser feito. Mas é preocupante, sim. A situação é preocupante. Olha, sobre a outorga, acho que precisa de um profissional mesmo. Precisamos de um profissional ali. Porque se a nossa agricultura, ela não está bem, os nossos agricultores estão sofrendo, eu sei. Estive hoje na minha roça, na minha plantação lá, trabalhando... Eu sei quanto não é fácil, gente. Você pegar ali de manhã até a tarde, não é fácil, não. Ser agricultor não é fácil. Então, a gente sabe temos que cobrar o prefeito mesmo, tem que estar junto. Porque essa forma de cobrança no executivo é uma forma de ajudar também. Muitas vezes o prefeito, ele também precisa que nós estivermos ao lado dele. Prefeito, preciso fazer tal coisa, prefeito. Precisamos... E eu estou à disposição. Durante esse tempo que eu sou vereador, duas, três vezes por semana estou na Casa da Agricultura. Estou vendo ali o que está acontecendo. Acompanhando o trabalho dos tratores, vendo uma coisa, vendo outra. Vou até o gabinete, até o prefeito falou que... Eu peço muito também. Mas Eu estou cobrando, estou acompanhando. E tem que fazer isso mesmo. Estou fazendo visita para a zona rural. É, fui também junto com os nobres vereadores aqui, levamos as equipes, levamos nossos agricultores viajar, buscar tecnologia. Fomos até os laboratórios ver a produção de muda de morango, também tecnologia nas feiras. Que a administração nunca deixou nos atender também nessa parte de atendimento, dessa forma de busca de informação. Então, tem que ter algo mais a fazer? Tem. Mas também, nós temos que ser participativos mesmo. Nós temos que estar cobrando mesmo. E falando a mesma língua. Então, eu estou à disposição. Sei que é preocupante, sei que a situação não está legal. Mas nós temos que estar junto. Estar junto. Cobrando e só para quem... é agricultor para quem sofre na pele, que o nosso povo está passando, sabe que não é fácil, não. Mas eu estou presente, sim. Estou presente, como não sou eu como mais vereador, e estou lá, aqui precisar de mim, tanto como vereador, como esse funcionário também do Departamento da Agricultura. O que eu puder ajudar, pode contar comigo. Muito obrigado.
Vereador Alex.
Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, população presente, imprensa, funcionários dessa casa, guarda municipal, meu boa noite. A minha fala aqui nessa noite eu tenho aqui falado já sobre agricultura, apesar de não ser agricultor, mas eu tenho falado muito aqui sobre agricultura, sobre escoamento agrícola, que tem que ter mais apoio, tem que ter apoio, tá? Tenho batido nessa tecla, tenho cobrado o prefeito por isso, e bem por certo que precisa mesmo nós cobrarmos, né? E está inativa. Não sei se o prefeito, se o presidente sabe, eu me dedico 100% à vereança. Então, tenho trabalhado aí pelo município, ajudando nossos nobres colegas também. E tenho dito aqui muito aqui na Câmara, que se nós não apoiar a agricultura, discute isso, se nós não se levantarmos, despertarmos, e não apoiar o agricultor, independente da roça, da condição que ele tem, não por interesse. Aqui ninguém quer apoiar agricultor se ele tem mais, se ele planta mais, se ele planta menos. Não, apoiar todos, aquele que está começando, aquele que planta pouco, mas que planta. Se nós não apoiar os agricultores, meus irmãos, infelizmente, daqui uns 10 anos, nós não vamos ter mais produção em nossa cidade. É a realidade. Aí você vai falar assim, mas esse moleque está falando coisas que não entende. Gente, agricultura em piedade, ela sendo forte, escute isso, agricultura em piedade, ela sendo forte, o comércio fica forte, o dinheiro vira na cidade, tem mais promoções, tem muitas coisas que envolve, é o comércio, e ajuda muito o comércio na cidade, mas nós estamos vendo hoje lojas fechando em nossa cidade, infelizmente, pessoas desistindo de investir em nossa cidade, em todas as áreas. Por quê? Porque está vendo a decadência que nós estamos vivendo na nossa agricultura. Então, que cada um de nós, vocês que conhecem mais do que eu a agricultura, eu estou aqui para apoiar vocês, se vocês precisarem de mim, vamos à luta, porque nós precisamos fortalecer nossa agricultura. Se nós fortalecermos nossa agricultura, nós vamos ser muito mais forte, né? E com isso a gente consegue mais investimento também. Temos mais ousado. A gente fica falando aí, ah, 50 produtos hortifruti, 500 toneladas, mas não temos estrada. O que adianta? Né? O que adianta? Falar bonito, ah, 500 toneladas, não sei quantos. Mas cadê as estradas para o agricultor? Gente, se nós não apoiar o agricultor.
Cabe uma parte.
Pode falar.
Nobre vereador. Eu queria também destacar, como ele falou, em estrada, Acho que vocês tenham ido para Ibiúna, São Paulo, está terrível. Terrível, alguns viram na Cal para viajar. Então, a gente está vendo aí a dificuldade dos caminhoneiros, das pessoas que trabalham no CEASA, né, em São Paulo. Está horrível. Não tem como andar, né, não tem como trafegar nessa rodovia. Então, é como você falou, tudo está contra nós. Né, é algo interessante que ninguém percebeu isso ainda. Obrigado, vereador.
Então, infelizmente, a falta de respeito que tem com um dos produtos que tem aí conservado o PIB, né, que é a agricultura. A agricultura no Brasil tem mantido o PIB. E, infelizmente, muitas vezes fechamos os olhos para isso. Mas eu peço hoje que nós podamos, a partir de hoje, ver com os olhos diferentes a agricultura. Né? Com isso a gente vai estar ajudando muitas pessoas. Aquelas pessoas não vão desistir mais de plantar, de colher ali a agricultura, mas não vão deixar mais de plantar e querer vir para a cidade, muitas vezes. Vão estar ali trabalhando junto com seus pais, herdando, né, do seu pai, da sua mãe, do seu avô, a agricultura. E também quero também, falar aqui do apoio, né, que eu sempre tenho falado aqui, quero aqui deixar o meu apoio aos funcionários públicos da nossa cidade. Se nós tivermos funcionários públicos bem remunerado, contente, alegre do que está fazendo, com certeza todo o serviço será bem feito. Então, eu quero aqui deixar a minha fala e dizer que nós temos que valorizar os nossos funcionários públicos, que são eles também que é a máquina que faz virar a cidade. Né? É a máquina que vai virar a cidade e devemos valorizar o nosso funcionário público. E terminando a minha fala aqui, eu queria falar que a minha esperança a partir de segunda-feira é uma nova política, com uma nova saúde, uma nova educação, com novas, mais vagas de emprego e com novos investimentos sociais. Esperamos que, a partir de segunda-feira, o Brasil tome um novo rumo e nossa cidade também seja beneficiada por isso. Obrigado, meu, boa noite.
Vereador Wagner.
Excelentíssimo presidente, nobres vereadores e vereadoras, população, imprensa, meu boa noite. O que me traz na tribuna essa noite? Primeiramente, queria parabenizar as palavras do nosso vereador Zé Anésio em respeito aos agricultores e dizendo que Piedade é uma cidade totalmente agrícola. Né? Hoje, para um agricultor poder comprar um defensivo agrícola, ele precisa ter a CNPJ. E muitos ainda não sabem o que é isso. Né? Depois tem a respeito da devolução dos produtos de agrotóxicos. Muitos também não sabem nem onde sequer devem ser devolvidos. Eu, como trabalho com isso, procuro orientar todos os meus clientes. Mas nós não temos acesso a todos. Né? Então, eu acredito que o setor da Casa da Lavoura, eles precisam mostrar mais serviços à população, mais informações também. E falar aos senhores, eu nem sei quem é o responsável da Casa da Lavoura. Não sei. Só sei o nome dele, mas não conheço ele pessoalmente. Então, eu acredito que eles precisam mostrar mais serviços para a população, divulgando esses assuntos. CNPJ, que é coisa tão simples. Né? Hoje, para o agricultor tirar uma CNPJ, basta ele ir na prefeitura e se cadastrar. E muitos não sabem disso. Então,
senhor, permita uma parte? Senhor?
Sim, por favor.
Bem, é o seguinte, eu acho que a casa que vende essa herbicida aqui em Piedade, eles também só pensam em ganhar dinheiro. Mas ajudar também não ajuda nada. Não ajuda nada. Eu acho que tinha sim que pegar, botar um carro botar um carro e sair e vender. E sair e avisar os produtores. Fazer um documento só para avisar os produtores, porque às vezes o produtor não vem para a cidade. E o que eu estou percebendo aí, que já me falaram, um produtor falou para mim que ele já comunicou e não comunicaram mais ninguém. Agora vai esperar multar todos os produtores para depois acontecer. Eu acho que a Casa de Tecido Agrícola devia também se reunir entre eles aí, porque eles ganham muito dinheiro. Eles ganham muito dinheiro em cima do vereador, dos produtores. Então não custava nada sair por aí também, dando esse aviso para o pessoal. O senhor pode até ficar chateado comigo de estar falando isso, mas é uma pura verdade. O senhor pode passar por... Só isso, obrigado.
Então, presidente, mas nem todas as lojas fazem isso, né? Que bom se todos fizessem o que nós fazemos. E, inclusive, muitas casas, eu acredito que estão vendendo os produtos que já estão proibidos no mercado. Né? Muito obrigado.
Vereador Mauro.
Senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, funcionários dessa casa, população aqui presente, imprensa, uma boa noite a todos. Bom, pretendo ser breve, mas primeiramente eu gostaria de parabenizar o vereador Adélcio por ter levantado essas questões da lei. Porque lei existe para ser cumprida. Não adianta simplesmente fazer a lei e deixar engavetada. Tem que colocar em prática. No final do mandato da Vicentina, que eu me recordo que a gente aprovou, como o Nelson tinha chegado a colocar aqui,
a gente
aprovou o projeto que facilitava e ajudava os produtores rurais com relação à outorga. Mas, infelizmente, já se passou disso anos e não foi colocado realmente em prática. Na última reunião que a gente teve lá, pelo que eu percebi, estava para ser contratado um profissional para a área. Eu não sei como que está essa situação até o momento, se foi contratado ou não. Então, iniciou-se uma... um pensamento para colocar em prática, digamos assim, né? Essa lei. Mas até o momento não foi colocado. Gostaria também de parabenizar o vereador nessa questão do Ministério Público. Porque vereador realmente é isso. Se foi conversado, se não foi colocado em prática, infelizmente o último recurso é a denúncia, né? Outra coisa também que eu gostaria de colocar é a questão do seguinte: a gente percebe que existe uma certa confusão até perante a população do que é ser vereador, né, e do que não é ser vereador, do que é ser prefeito, no caso. Porque tem muitas pessoas que chegam e falam para a gente: viu, faz isso lá para mim, vereador. Manda a máquina lá. Vereador, manda uma pedra lá. Vereador, manda fazer isso. Vereador, manda fazer aquilo. Só que o vereador, ele está no legislativo, não no executivo. Então ele não manda, ele pede. E vereador é para estar realmente no legislativo. Vereador não é executivo, não pode estar no executivo. Eu tento, da melhor forma possível, tratar essas questões através da Câmara, por indicação, por requerimento.
Você permite uma parte, senhor?
Sim.
Até porque se isso resolvesse, não vinha se arrastando há tantos anos assim, né? Porque há quanto tempo está esse problema do SEASA? Entendeu? E a gente sabe que está lá, está batendo, está todo dia, mas não adianta. Tem que aproveitar a parte para parabenizar também o vereador Adelso, e pode contar comigo se precisar. E se eu puder acompanhar o senhor também essa visita ao Ministério Público, pode contar com o meu apoio.
Obrigado. Então, pelo que eu entendo, pelo que eu vejo realmente, qual é a real função do vereador? Fiscalizar, fazer projetos de leis, analisar os projetos de leis que estão na casa, analisar a questão legal e a questão do mérito, que é o voto político, é o voto realmente do mérito aqui, nesta casa. E esse espaço que é a Tribuna Livre é o espaço para a gente falar, para a gente criticar, porque é com as críticas que se cresce. É tendo uma boa cobrança que o município vai crescer, que até o próprio executivo vai conseguir identificar aonde estão os erros para ele seguir. Agora, se todo mundo não fala nada, está tudo certo, vai conversar com ele, só conversar, não adianta. Aqui é o momento. Aqui é o espaço do vereador de falar. Então, por isso que existe a Tribuna Livre. Outra questão também, por que que o vereador não deve ficar muito próximo do prefeito? Por quê? Senão fica difícil a questão da fiscalização. Se o prefeito faz tudo o que o vereador quer, fica difícil de fiscalizar. O vereador tem que ser independente, o legislativo tem que ser independente do executivo. Não pode se misturar. Em algumas questões mais polêmicas, projeto, aí eu concordo, a gente tem que se reunir, conversar com o prefeito, né? Naquele caso do Ceabasp, que o vereador levantou, colocou, a gente foi falar com o prefeito, teve esse diálogo, não foi colocado em prática até o momento. Né? Até o vereador Nelson chegou a colocar que o secretário pediu a reunião, mas muitos vereadores, pelo que eu percebi, não sabiam, eu também não. Né? Eu fiquei sabendo posteriormente, depois, porque eu falei diretamente com ele, mas daí já tinha passado também.
Eu permito numa partinha só, vereador, por Sim. favor. Então o senhor, ele falou com o senhor também que tinha marcado uma...
Posteriormente à reunião. Tá? Então ele falou, realmente, ele falou que ele tinha marcado. Marcado, mandado um ofício, pedindo reunião, alguma coisa desse tipo. Mas não que ele esteve aqui, isso ele não chegou a falar para mim. Gostaria de colocar também... essa questão da Casa da Agricultura não depende somente do secretário, mas sim do prefeito. Né? A Casa da Agricultura, existe poucos recursos lá, poucos funcionários para toda essa demanda do nosso município. E eu gostaria de falar também que o momento adequado para a gente discutir isso, talvez melhor recurso para a Casa da Agricultura e tudo mais, seria na próxima audiência pública que a gente vai ter aqui, que será na quarta-feira, dia 24/10, às 18 horas, que vai tratar sobre a LOA e a alteração da LDO e do PPA. Nesse momento, talvez, seria o momento mais apropriado para a gente levantar mais recursos, talvez, para a Casa da Agricultura, né? Para que possa contratar mais pessoal e tudo mais. E volto a frisar, gente. Vereador é legislativo, não é executivo. Vereador não manda no executivo. E nem o executivo manda no legislativo. É independência dos poderes. É isso.
Permito só um minuto, mas...
Eu peço para o senhor ser bem breve, porque vai fechar, mas pode sim.
Pode concluir, tem um minuto. Nós,
vereador, precisamos entender qual a nossa força. Um prefeito não pode caçar um vereador, e um vereador pode caçar um prefeito.
Então, gente, eu deixo aqui a minha fala final, né, da gente tentar ser mais independente possível dos poderes e preservar isso. É isso que a gente tem que preservar. O vereador é aqui, não lá.
Tem mais vereador? Não havendo mais vereadores inscritos, consulto o senhor vereador de tema os 15 minutos. Pode tocar direto. Estou passando pela ordem do dia. Projeto de lei número 26/2018, da autoria do Executivo, dispõe sobre a organização do sistema Inovação de Piedade, sobre as medidas que incentivam a inovação de tecnologia, A pesquisa identifica a tecnologia do desenvolvimento da tecnologia de engenharia, não rotineira, mas atenção da tecnologia do ambiente produtivo no município de Piedade e das outras providências. Projeto de lei, já foi dito, senhor, dispensa a leitura? Peço ao senhor que secretário que faça a leitura dos pareceres da comissão.
Comissão de Justiça, redação, processo 7279/2018, projeto de lei 26/2018, Poder Executivo. Parecer, após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão e com respaldo no parecer jurídico, não há objeções ao presente projeto de lei. Salas comissões 18/10/2018, Daniel Dias de Moraes, presidente, Geraldo Manso Silveira, vice-presidente, e Alex Pinheiro da Silva, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Projeto de Lei 26/2018. Parecer, após devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão, com respaldo do parecer jurídico, não há objeções ao presente projeto de lei. Salas comissões 18/10/2018. Vereador Samuel de Oliveira Guimarães, presidente, Wagner Takeshi Yoshizako, vice-presidente, Nilza Maria Santos Godinho, membro.
Coloco em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o projeto. Aquele que for favorável, permaneça sentado, que for contra, que se levante. Projeto de lei aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 31/2018, da autoria do Executivo.
Questão de ordem, presidente.
Pois não, vereador.
É, com base no artigo 172 do Regimento Interno, eu peço adiamento do projeto de lei número 31/2018 por uma sessão.
Uma sessão. Então, eu coloco em votação a pedido da retirada do projeto. Aquele que for favorável, permaneça sentado, ou que for contra, que se levante. Projeto de lei aprovado, aprovado a retirada para uma sessão. Não havendo mais projeto em pauta, nem vereadores inscritos para explicação pessoal, informo aos presentes, no dia 24/2018, a 18 horas, haverá audiência pública sobre o projeto 27, 28 e 29, que se trata da alteração do PPA do LDO de 2018 e 2021. E fixa a receita de despesa para o exercício de 2019 da LOA. Agradeço a presença e convido os senhores vereadores para que nós possamos fazer uma reunião depois da sessão. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada essa presente sessão.